Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, ai que sensacional! Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui que vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros e eu gostava de ser o Player 1, não o Player 2.
Aqui é Clésio Santana e quem nunca deu um controle sem desconectado, pô, priminho?
Eu dava pro meu irmão mesmo.
Não, eu gostava desses ticos quando era pequeno, nem jogava. Pois bem, meus queridos, hoje nós daremos um pulinho de volta ao tópico de videogames, pois parece que os videogames vão acabar, olha só que coisa mais catastrófica. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro aí dessa mídia, que é muito interessante, que a gente gosta bastante. Mas, antes de seguirmos adiante, tem os recadinhos ou a ausência dos mesmos, que é, bom, meio que ausência, né? Não tem mensagem pra ler, porque nós somos muito forever alone na internet. Por mais que nosso acesso melhorou um pouquinho, mas assim, ele melhorou estando microscópico ainda, então, né? Mas, quem sabe, um passinho de cada vez. E, por favor, se você tá ouvindo aí o Mestre do Achismo, você gosta da gente, você acha interessante alguma escada, porra, divulga pro amigo seu aí, joga no grupo dos amigos aí, no grupo da família, manda pra quem você gosta, manda pra quem você não gosta também. Se você ouviu, se você não gostou, manda pra alguém que você não gosta, pra sabotar ele, ouve essa merda aí, seu cuzão, tá ligado?
É, e também temos uma opção agora, que vai estar com todos os episódios upados no YouTube.
Cara, é verdade, estamos finalmente, aleluia, vou botar uma música aí de glória aí, um salmo aí bem bonito. Finalmente alcançamos aí, o YouTube alcançou os lançamentos lá no Spotify, porque tem muita gente que não tem uma adesão ao Spotify, né? Turma usa, mas ao mesmo tempo conhece e tal, mas nem todo mundo usa, cara. Então, tipo, o YouTube ainda é um meio mais assertivo aí, dependendo, pra gente ter marketado.
É, que no YouTube então, ele vem por padrão dos celulares. Todo mundo tem essa porcaria.
É, mas de qualquer forma ainda é mais acessível, né? A maioria das pessoas parece usar mais, então, né? Marketemos dessa forma aí daqui pra frente também, né? Ouça a gente no YouTube, se inscreve lá no canal e enfim. E caso você queira mandar uma mensagem pra gente, pode tanto comentar em um desses vídeos do YouTube, algum das postagens aí que você ouviu lá e gostou, que a gente vai estar lendo futuramente, ou você pode mandar mensagem também no Instagram, no Twitter e até um e-mail, né? No mestredoachismo@gmail.com. E se você curte nosso trabalhinho de alguma forma aqui e quer estar nos apoiando, tem o link do Apoia-se, que é apoia.se/mestresdoachismo. Belezinha, moçada? Então, bora lá falar um pouquinho de videojoguinhos. Pois bem, meus queridos, cá estamos reunidos mais uma vez aqui para exercer nosso achismo superior sobre o futuro da mídia de videogames. Por quê? Porque os videogames estão acabando. Como assim os videogames estão acabando? Não, a mídia vai continuar, mas eu acho que os consoles, os videogames, essa parada de mesa, assim, tem um Play no seu, estante aí, tem um Xbox, tem um videogame da Nintendo também e tal, né? É, pode ser que não aconteça mais para sempre, né? A gente acha que esse negócio vai acabar.
Eu já vou começar aqui chutando balde já, cara. Recentemente, a minha namorada, eles compraram uma televisão nova na casa dela, que é uma Samsung AMOLED. E essa Samsung AMOLED estão marketando bastante no site da Samsung, em outros lugares, você tá vendo? Que vai ser a televisão pra você que é gamer. Pra você que quer jogar na sua sala usando um controle de boa, sentado, sem precisar usar aparelhos. Porque
mas essa televisão ela tem luzinhas RGB, porque o aparelho gamer tem que ter luz RGB, né? Se não tiver piscando assim na lateral inteira dela assim, eu acho que, desculpa, não é de verdade.
Isso não é fácil, só comprar uma fita RGB no AliExpress e colocar do lado.
Colocar uns pisca-pisca na televisão assim, tá ligado? Enroscado assim na frente.
Então, e eles estão marketando desse jeito porque essa televisão é uma televisão muito boa, tipo, com processamento bom e piriri pororó, e tipo, só que eles esquecem que esse marketing pro Brasil não funciona, porque pra você ter um
stream de jogo,
você jogar um serviço de stream de jogos, tem que ter no mínimo 500 MB de conexão e só você utilizando naquele momento que você for jogar.
Então,
e você usa uma televisão 4K e você vai ter que comprar um, se você quiser jogar em 4K, vai ter que comprar um serviço streaming, alugar, né, na verdade, um serviço streaming contratar ali e vai ser caro, porque o serviço 4K, se não me engano, são os mais caros que tem.
Então, mas daí é o indício do futuro, porque que nem, acho que nos primeiros movimentos que a gente vê também apontando isso daí, fora a questão do stream de jogos, né, de você poder jogar sem ter o hardware ali, sem ter o videogame, né, ele vai transmitir pra você e você vai controlar. Então você tá jogando algo que tá sendo transmitido pela nuvem, né, vamos colocar assim. Tem esse aspecto aí que é muito forte e é um dos motivos aí com que os videogames vão acabar, mas também outro que eu vejo muito forte é que não é nem que eles vão perder o hardware, porque né, PC também é hardware, mas eu acho que muita coisa vai migrar pra PC. E um exemplo muito forte disso é o quê? A parada do tribalismo de videogame acabando, né? Com a Sony soltando vários jogos agora para o computador. Né? Então, boa parte dos first party deles aí, os God of War, que o God of War mesmo recente já tá na Steam, Uncharted também, que são duas franquias muito fortes, né? The Last of Us, eu acho que o remake vai vir pro PC também, se eu não me engano.
Vai vir pro PC e o Spider-Man também vai vir.
É, Spider-Man já veio, eu acho, né? Já liberou, eu acho, ou não. Enfim, mas tá pra... É, que são os first party mais popularzinhos aí atualmente deles, né? Então você vê que ele tá com esse movimento de inserir, né, os jogos dele também, se inserir no PC. E aquela coisa, no fim das contas, a empresa quer ganhar dinheiro, né, bicho? Quando essa mentalidade que eles têm de separar é útil, por quê? Porque você fideliza. Você tem um bando de... Você tem seus gadinhos, basicamente, né? Galera que só compra você, só compra o seu console, só joga os seus jogos, acho que é sempre o melhor, né? Então tem essa fidelidade ali, né? São galera muito fiel, basicamente. Só que, no fim das contas, a empresa quer fazer dinheiro, né? E aí, no PC, é tem mais um mercado enorme para eles abocanhar, né? Então, se expande bastante os ganhos deles e tal, né? E fora que eles ficam menos limitados, eles não precisam mais se preocupar com vender hardware, só focar em jogo, né, em produção. Aí a pessoa que se vira pra ter um PC que roda os jogos e afins, né, não tem que se preocupar mais em entregar um hardware funcional ali como um videogame com um sistema bom e etc, né, fora gastar com peças, né, as limitações que isso gera também, enfim. Só que isso também faria acabar até, né, a questão das gerações, né, não ia ter mais essa noção de geração. Se videogame fosse desde sempre só no computador, não existia geração de videogame, né, que nem a gente fala da primeira geração, segunda, terceira, não existe isso, sabe, não ia ter essa divisória só existe por conta de console, que foi o começo, né?
Exato, e eu vejo também muito, tipo assim, a gente vai, se não tiver mais consoles de mesa, até, por exemplo, você não vai ter muito... Porque a turma costuma dizer que o console limita os jogos no computador, né? A evolução de gráficos, esse tipo de coisa, tecnologias, e eu não sei exatamente... Se isso é verdade ou não.
Eu acho que em alguma escala sim, em alguma escala não. Eu sempre achei isso meio desculpa também, tá ligado?
Eu acho que não. Eu acho que muitas vezes assim, eles têm problemas de desenvolvimento, faz as coisas na moda caralha, a maior parte, e bota a culpa. Eu acho que eles são ineficientes. Por exemplo, isso. Computador. O computador tem um poder de processamento enorme. Só que não consegue. Você cata um jogo da Ubisoft de 2014 e você precisa comprar um processador mid ou top desse ano para conseguir jogar de forma razoável. Eles pegam, lançam de qualquer forma aí, ó. Então ele é muito mais ineficiente, tem mais poder, mas só que não é aproveitado.
É, porque os caras, no fim das contas, né? A maioria das empresas que produzem jogos para PC. Eles são muitas vezes patrocinados ou pela placa de vídeo, ou pelo processador, uma marca específica. Então, os caras não vão visar exatamente só em produzir algo para, tipo, pra executar toda a potência do hardware, independente de qual que é, tá ligado? É muito difícil um jogo de PC ser suave nos dois lados da força, né? Porque em questão de processador e de placa de vídeo. Ele sempre puxa a corda mais para um lado que para o outro. Por causa do incentivo financeiro das marcas em cima, né, cara? Do desenvolvimento dos jogos. Isso é claro em muitos jogos. Tem, por exemplo, Red Dead Redemption. No PC, por exemplo, a Nvidia tem um desempenho melhor que a AMD. E tem jogos que a AMD tem um desempenho melhor que a Nvidia.
É, um exemplo disso é que é quando você compra uma placa de vídeo da vida que vem com algum jogo específico, que é um jogo que tem um suporte bem, assim, adequado para aquela placa, para aquela peça em questão, né? Então você tem muito essa paradinha aí, por mais que não tenha mais a divisória entre, sei lá, Microsoft e Sony, ainda tem essa questão aí de preferência aí e afinidade para um jogo rodar melhor com X ou Y peça e tal, né? Então isso meio que vai sempre existir, nunca vai ficar assim, totalmente brando, assim, funcionando bonitinho todo dos lados, né? A menos que seja um jogo que não tenha essa coisa, é um jogo que veio, assim, puro, vamos colocar assim, no mercado, né? E aí você roda ele, né? E aí, quer dizer, obviamente vai ter alguma configuração que vai rodar ele melhor, provavelmente. Mas aí não foi algo consciente, aconteceu, vamos colocar assim, sei lá.
Exatamente. Não foi de propósito pra foder o mercado, tanto que, se eu não me engano, a AMD chegou a processar a Nvidia, não chegou? Ou não?
E agora,
em alguma escada, se não me engano, porque ela tava...
Não, acho que foi a Intel.
Foi Intel,
mas
né?
Isso aí foi acho que em 2008, 2009. É, foi por aí. E na hora de montar os PCs de empresas, que vão com outras coisas, acho que deu algum problema do tipo.
Uhum.
Mas eu, sinceramente, eu acho que esse é mais problema... Que é, eu vejo alguns comentários, por exemplo, o Vinícius vai lá e desenvolve uma ferramenta de desenvolvimento foda. Só que existe uma resistência na hora de implementar. Além de treinar, quem aprender, muitas vezes o pessoal não quer gastar o tempo de aperfeiçoar ela. Vamos lá. É, todo mundo corta papel com faca, com estilete. Aí o Vinícius chega assim, ó, tem uma ferramenta nova, ela se chama Tesoura. Aí o pessoal, para aprender a usar a Tesoura e depois... É, se ficar, se aperfeiçoar usando, vai levar um tempo. Muitas das pessoas que estão acostumadas a cortar com canivete vão cortar mais rápido com o canivete do que com a tesoura. Mas quer dizer que o canivete ou o estilete é melhor que a tesoura? Pra esse tipo de função?
Uhum.
Não.
Então tem muito essa questão aí da base instalada, né? As pessoas têm essa resistência pra mudar, né? Mesmo que a ferramenta seja melhor.
A ferramenta é melhor. Mas num primeiro momento, a ferramenta antiga, ela vai se mostrar aparentemente superior porque o pessoal já está extremamente treinado e habituado.
Uhum. E tem é verdade. Isso,
e tem muito isso, principalmente, eu lembro da época do DirectX do 9, teve o 10. O 10 não vingou, quase não foi implementado a galera mais antiga. Depois o 11. O 11, tem muitos jogos que ficam, que eles estão... Que eles são até mais bonitos do que o 12. Só o que acontece, o 12 tem recursos adicionais, tem um monte de coisa, mas só que até os desenvolvedores acolherem, se adaptarem e utilizar essa API leva tempo.
Sim, esse que é o fator, né? O X da questão aí, né? Se habituar com a tecnologia nova. Aí nem sempre vale a pena, até porque eles trabalham com prazo sempre, né? Tem que entregar a parada tanto tempo. Aí tem que aprender uma nova ferramenta para desenvolver um novo jogo, um novo projeto, e ainda dar um passo adiante por ser, sei lá, de repente uma franquia. Então, o jogo da frente teria que, teoricamente, que ser um passo adiante, senão não faria muito sentido ele existir, pelo menos ao meu ver, né? Uma franquia que vai se manter assim, ela tem que dar um passo adiante sempre, senão, sei lá, fica meio estranho. Mas é realmente é um problema sério nesse sentido aí. E aí vem a questão, voltando para a parada dos consoles acabarem, do videogame vai acabar, né? E pra mim é um pouco triste isso, cara. Que negócio de PC, e PC é uma ótima opção se você é brasileiro pra jogar. Agora talvez não tanto, por causa da pandemia que fodeu os preços das coisas, né? Melhorou um pouquinho agora, né? Mas ainda assim, ainda tá um preço meio alto e eu acho que nunca vai chegar a voltar como era antes, porque primeiro a moeda teria que valorizar e eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Eu acho que o nosso país está num momento aqui que ele vai só a ladeira abaixo assim, lá embaixo aí é um buraco negro ainda que vai pra casa do caralho, sabe? Assim que eu tô em relação a quão otimista eu tô sobre o país. E o que acontece? O PC eu diria que ele é a melhor opção ainda para o brasileiro, ou era, pelo menos, quando dava para comprar, sem dar o cu até se for lá para comprar um, porque ele tem um acesso a uma livraria muito grande, né? Uma livraria, tô falando em inglês. Uma livraria de jogos e tudo mais, muito extensa, né? Tu pode jogar coisas antiguíssimas, depois tem toda a questão de emulação também, que é importantíssima para preservação, e tem acesso a jogos de console basicamente ali. Eu sei que não é de maneira oficial, mas se foda, é importante ainda assim. E fora isso, também tem a questão dos preços, né? Comprar jogos no computador, em média, sai mais em conta do que comprar jogos para consoles, especialmente se você tiver que ficar refém de loja digital, de Sony, Microsoft, que é o que está acontecendo muito hoje em dia, por as pessoas até não terem mais os videogames que tem leitor de disco, né? O videogame só funciona com mídia digital. Que também é mais um motivo para dizer por que esse videogame de mesa vai acabar, né? Mas depois a gente fala um pouco disso aí também. Então, ele era uma opção muito boa, eu gosto do PC, gosto de jogar também nele, mas assim, eu sempre tive um apego muito grande a ter o videogame, a ter o hardware. Eu gosto, né? Então, hoje em dia eu tenho um Play 2, tenho um Play 3, tenho um Play 4, tenho um Nintendo Wii, tenho os portáteis aqui, PSP, 3DS. Então, eu gosto de ter o videogame, acho maneiro. E é confortável jogar neles também, porque o videogame ele não demanda uma configuração prévia, né? No PC não é só jogar, né? Você tem que ter a peça, tem que instalar. Às vezes o jogo não roda tão bem, você tem que mexer um pouco nas configurações ou baixar um patch, não sei o que lá. O videogame não acontece muito isso, né? O videogame é mais, botou o disco lá e ele vai rodar. Dificilmente o jogo chega cagado. Poucos casos nós temos na indústria sendo o jogo chegar injogável no console.
Cyberpunk.
É, que isso que eu ia falar. Eu só lembro, assim, eu só lembro a primeira vista de Cyberpunk nessa linha aí.
E GTA V, se não me engano.
Foi o 4.
Teve um rolê. O 4?
No videogame, não.
Não,
no videogame, não.
No 4, no videogame ele funcionava muito foda.
É, no PC que ele não pegava, demorou pra pegar. Só que isso que eu tô falando, isso que é uma das vantagens também do console, né? Dificilmente você vai pegar um jogo que ele não funciona. Acho que fora Cyberpunk, um dos poucos jogos que eu joguei que eu achei uma experiência assim absurda, tipo, caralho, que vocês fizeram aqui, my dudes? Que é o Deadly Premonition, né? Que é um game ali que ele mescla survival horror com mundo aberto e um pouco de ação também. E ele é um jogo com muita personalidade, mas ele é uma bosta em termos de acabamento. É ridículo, assim, sabe? E engraçado que a fanbase ainda... Se é alguém que curte Deadly Premonition ouvir aí, ele pode até ficar pistola, mas se foda-se, é um bosta. E o que acontece? Essa galera, eles ficam falando que isso é um aspecto, é um feature do jogo ser truncado no nível absurdo, assim, parece que não foi nem acabado, sabe?
É aquele jogo ruim que você tá jogando aquela vez?
Isso, mas ele tem muita personalidade. Tipo assim, eu tenho um carinho por ele, eu não vou jogar ele fora. Tipo, nunca. Mas também não vou jogar ele de novo, não. Nunca mais eu jogo aquele jogo, sabe? Só que ele é terrível, cara, de jogar. Pelo amor de Deus. Mas ele é um posto de várias ideias legais, sabe? Só que nossa, uma execução vergonhosa, assim. Mas é curioso daí. Então não tem muitos exemplos de jogos que não funcionam, sabe? No console. Pode ter um frame rate baixo ali, de repente FPS baixo, mas ainda é jogável. Quem tá no console tá acostumado com isso. 30 FPS é o céu dos caras, tá ligado?
É, mas só que os 30 FPS dele, 30 FPS com frame time baixo, né? Estável. Então. Ele foi feito pra... Não é aqueles 30 FPS da Ubisoft, que um quadro tem um determinado tempo, o segundo tem outro, é aquela coisa toda zoada. aí o processador da... Não é da Upgrade que tu fala? Totrin, né? Que é pra baixa temperatura, tem umas par de coisa, né?
Uhum.
É código mal feito, é um monte de porcariada que atrapalha a experiência. Que eu acho também no computador... Tem uma variedade muito grande de hardware e de drive, deve dar conflito, e também existe a má vontade. Que é um jogo assim que não é tão pesado, que na época a pessoa até falava muito que era pesado pra caralho, depois se mostrou que não era tanto. Crysis 1.
Não. Sim.
Ele é um jogo exigente, né? É um jogo relativamente pesado, só que não é zoado. E assim, se você pegar e comparar o Crysis 1, o que ele demanda de desempenho, o que ele entrega de gráfico e de jogabilidade, é tipo um pra um. Aí você cata o jogo da Ubisoft, é bonito pra caramba. Só que o que ele demanda de desempenho, ele não entrega em gráfico. O outro exemplo é o BF 2042, né?
É que
um jogo
foi...
que engole sua CPU, engole sua placa de vídeo e ele não responde. Se um jogo é pesado, é pesado, mas é responsivo, eu coloquei uma placa de vídeo nova, ele vai pegar e ele vai responder aquilo. Mas a maior parte do jogo não é assim, não. Tipo, parece um buraco negro. Quanto mais você coloca de recurso, ele engole e não devolve nada.
É, não funciona, segue não funcionando, né? O cara gastou lá todas as economias dele, vendeu o carro, vendeu a mãe, vendeu o cachorro... E o jogo continua não rodando no máximo, continua dando gargalo. Aí chega na área com um monte de NPC, com um monte de efeito de luz, aí o jogo mia inteiro, tá ligado?
É
só alegria.
E mal feito.
O BF foi uma franquia que ao passar do tempo veio se degradando e provavelmente, se eu fosse, eles teriam vergonha de lançar um próximo BF no momento. Esperaria pelo menos um ano ou dois.
Não é nem o BF em si, mas
um ano ou dois é muito pouco, cara. Desculpa, muito
É porque eles estavam lançando quase que...
Isso aí, mas assim, um ano ou dois pra esperar, eu acho, tipo, não, pra mim isso fica 5 anos sem lançar e falar um jogo foda, tá ligado? Porque faz anos que eles não falam um jogo foda, esse que é o ponto. Então,
O BF4 ainda foi um BF bom, cara.
O BF4 é de quando?
De 2014.
2013. Olha lá, 2022, ô filho da puta, quase 10 anos já, tá ligado?
2013.
Então, mas eu acho que o problema não é se o desenvolvimento do BF, mas a DICE... Peraí, que eu tô me ligando agora, mano. Peraí, só um minutinho.
Mano, toma no cu, Clécio. É as putas, né? É o cara que tá te comendo, né, filha da puta? Fala pra ele ligar depois.
Ele até se mutou, aquele filho da puta.
Olha só, ele se mutou pra esconder aqui, que ele não quer falar, discutir relato na nossa frente.
Provavelmente deve ser, gente, porque vamos explicar aqui. Na verdade, o Clécio está sendo com um doutor.
Isso, um doutor. Ele é alto, ele é viril, ele é ariano.
Exatamente. E ele...
O Clésio gosta disso, porque o Clésio gosta dessa posição, sabe? Que ele se sente amenizado em relação a essa figura aí, sabe? Estrangeira. É isso, o Clésio gosta dessas piras aí.
Exatamente. Aí ele tá saindo com ele e, tipo, o pai do cara é amigo do presidente do Brasil, cara.
Então... Olha só. Tá vendo?
É, né? Então,
quer dizer que o Clésio, nosso amigo aqui, nosso querido achista aqui, participante desse grupo ilustre, vai um dia lá ingressar na política, num cargo alto aí. Quem sabe o Clésio será nosso presidente no futuro. Olha só, imagina. Clésio Almeida para presidente. Ele faz um discurso, no meio do discurso, ele se assustando com uma varejeira e fugindo assim, tá ligado? Do palanque.
Não, não, por favor, no meu rabo não.
Não, no cu não, cara, no cu não. Pra quem acompanha a gente aí faz um tempo, já deve ter pegado o meme da varejeira. Se você não pegou o meme da varejeira, você vai ficar boiando aí e se foda. Ou os outros episódios pra trás aí que você vai pegar o meme da varejeira. Porque a gente cita em várias situações diferentes. Mas, tipo, eu tenho muita dó de perder essa parada de ter os consoles. Quer dizer, sendo bem franco, essa geração que tá entrando agora, eu já fico meio assim, por causa dos preços também ser meio absurdo. Mas, sei lá, eu gosto de ter videogame. Então, pra mim, a ideia de não ter mais é um pouquinho triste, sabe? Confesso que não recebo isso com bons olhos, assim, sabe?
Né, cara? E, tipo assim, eu lembro bastante... conversando assim com os amigos da época, eu tinha ali 2000 e pouco, 2010 pra frente ali, os caras que jogavam, tipo, zoavam comigo porque eu jogava no PC, tá ligado? jogar no PC é ruim, cara, tem que ter dá muito trabalho, porque, né, no PC você tem que comprar um monitor, comprar todos os negócios, periférico, piriparó, depois ficar regulando ainda. Aí os caras ficam usando, pô, tem que ficar regulando o jogo, cara, é só colocar o jogo lá e sair jogando, porra. Até bastante pessoa que até teve amigo meu também que jogava no PC. O cara fala, mano, no PC meu vai ser só pra, tipo, ver vídeo, baixar algum filme, coisa do tipo, navegar na internet.
Ver pornografia, esse tipo de coisa.
O cara, tipo, largou de PC pra jogo, assim, comprou um console e falou, vou jogar no console. Usar YouTube, mexer na internet, essas coisas, eu uso o computador. E teve pessoa que fez isso, cara. Saiu no PC Gamer pra console,
porque eu falei lá, né, mais confortável nesse sentido, e eu jogo majoritariamente nos videogames, né, eu gosto bastante deles, né, é tudo destravado minhas coisas aqui, então eu jogo tudo aí baixado de maneiras corretas perante a lei, se vocês me entendem, sabe, e é isso, cara, porque eu gosto, eu acho mais legal, sabe, acho que é bacana as variações de controle na sua mão, tudo mais, não sei o que, né, eu acho bacana, mas... Eu entendo também a questão do PC, porque eu gosto, mas também jogo no PC. Não jogo tanto porque eu nem tenho um PC que roda muita coisa, né? Eu jogo coisa mais antiga nele, mas de modo geral, minhas sessões ficam mais no videogame, né? Por isso que eu tenho essa dó que o negócio meio que tá acabando e provavelmente vai, né? A gente falou, outro exemplo disso é aquele negócio da mídia física. Pra quem não sabe, os videogames atuais, o PlayStation 5 e o Xbox, aí que é o Series S ou o Series X, eles têm a versão com e sem disco. Então já é um movimento dos desenvolvedores aí, né, de remover essa característica, né, porque assim, eles têm que gastar um pouco com isso, quer dizer, eu não tenho certeza quanto eles têm que gastar, eu acho que o jogo não é, eles não têm que gastar nada, na verdade, o jogo é culpa do estúdio que se vira pra fazer, né, tem que seguir os parâmetros dele e tal, mas é problema do estúdio. Só que aí, no caso, eles têm que desenvolver o jogo com o videogame com o leitor, né, tem que ter essa questão aí, as funcionalidades, né? Então você vê que eles estão dando opção, ainda tem, você pode ainda comprar seu jogo, mas assim, dependendo de quantos anos vai demorar essa geração que durar lá no mercado, pode ser que a próxima já quase que não tenha essa questão, pode ser que ele já meta um louco de repente não ter mais, sei lá, ter o console e é isso. Eu suponho que a próxima geração vai ser a última, inclusive, né? Depois do PlayStation 5, PlayStation 6 ali. Acho que vai ser talvez o fim ali. Especialmente se vingar a tecnologia de streaming, que é o próximo passo que eles estão tentando dar, né, muito fortemente. E até então ainda não é um negócio que consegue suplir a demanda do jogador médio, porque, como o Aras comentou, demanda conexão. E mesmo outros países também sofrem com isso daí mesmo, né? Então, em todo lugar tem uma internet boa, por exemplo, na Austrália mesmo, que você acha que é um lugar que talvez teria, mas os caras estavam enroscados um pouco lá com questão de streaming também, de jogo. Então tá melhorando, assim, lá é melhor que aqui, obviamente, mas ainda assim. Então acho que tem várias experiências que super funciona no streaming. Um RPG que não seja combate em tempo real, quer dizer, um RPG até de verdade, na minha opinião, né? Que é com batalha mais estratégica e tudo mais ali, um jogo focado nessa linha aí, um survival horror mais clássico, que não é sobre reflexo e reação, é mais sobre estratégia também, gerenciamento. E aquela coisa, a gente tem que imaginar assim, a tecnologia de streaming de jogos tá no começo. entendeu? Então, se ela evoluir e maturar, pode ser que a gente não tenha mais esse delay, essencialmente, sabe?
Porque eu vi uns caras testando os streamers de jogo aqui no Brasil, né? Acho que foi da Nvidia que os caras testaram, que eu tava vendo. Agora eu não vou me lembrar exatamente o jogo que eles estavam jogando. Não sei se era Destiny 2. Acho que era Destiny 2 que eles estavam testando. O cara falou assim que o delay que ele tava sentindo... Eu falei assim, pô, um delay até que aceitável, porque tipo assim, não vai atrapalhar na gameplay nesse game, por exemplo, tá ligado?
Uhum. E é um shooter, né, online e tudo mais.
Exatamente.
E tal, então sei lá, eu acho que chegar num ponto que vai ficar de boa, sabe? Tipo assim, a menos que você queira ser o cara mais fodão de todos, não vai fazer mal pra você, tá ligado? Você vai conseguir super jogar os jogos, até mesmo competitivo, você não vai ser o top player. Vamos supor, por conta dessa diferencinha aí, porque às vezes o cara, pra ser o top de todos, ele precisa dessa diferencinha, desse mínimo aí, o mínimo faz diferença, o mínimo pra ele já é importante, né? Exato. Mas pro jogador, assim, que só quer consumir o jogo, de repente, não vai ser um fator tão importante. E, assim, aquela coisa, se isso maturar, bicho, nossa, é um motivo extra pra acabar os videogames mesmo, porque aí você não vai precisar gastar mais com hardware.
Mas então, porque tem duas coisas que tá acontecendo no mercado, tem o serviço de streamer e tem os negócios de assinatura de jogos das duas empresas, né? Que é o Game Pass na Microsoft e o...
E agora a PlayStation Plus, atualizada, né?
É a nova. Que tem os jogos, tá, um monte de coisa perdida também. No Brasil não sei se tá funcionando já ou tá funcionando.
Tá, já tá.
Tá. Então, aí... Esses aí... Por isso que, tipo assim, você falou que pode ser que acabe na próxima geração, mas eu posso... Pode ser por causa desse serviço de streamer aí, pode ser que... De streamer, não, desse serviço de jogos, porque o Game Pass funciona no PC, né?
Isso, PC e no videogame, né? Xbox exatamente. Também, se não me engano.
Funciona os dois, sim. Então, exatamente. Já é um serviço que é multiplataforma aí. Nesse sentido. Uhum. Agora, da Sony, ainda não é. Então, por exemplo, a Sony talvez ela não lançaria esse serviço multiplataforma por enquanto. Pode ser que na próxima geração eles lancem.
Mas esse da Sony é até meio redundante, cara. Porque a diferença que ia ter é só os jogos first party, né? Que ela já tá lançando de maneira individual no PC. Porque se ela for lançar o PlayStation Plus no PC... Eles não vão conseguir competir com a Microsoft lá, porque assim, os jogos vão ser os mesmos, a diferença é os God of War da vida, os The Last of Us da vida, mas assim, não são tantos jogos exclusivos que existem hoje em dia, né? Lembrei de outro fator importante pra ajudar a cavar ainda mais fundo o túmulo aí dos videogames, né? Mobile, cara, que é um negócio que eu até quero fazer um vidinho dedicado a isso lá no meu canal de videogames lá no YouTube, Hard V, segue lá por favor também se você não for inscrito, sou arrombado. E que é a seguinte coisa, o mercado de mobile tá tomando boa parte da atenção da galera dev aí, de estúdios grandes e tudo mais, né? Pega o exemplo da Blizzard recente com o Diablo Immortal, aquele lixo, que é o quê? Você consegue fazer jogos bem mais simples e que gera muito mais arrecadação que jogos muito mais complexos que demoram 5 anos pra ser desenvolvidos, entendeu? Nego fala, Konami tá uma merda, Konami tá se fudendo, Konami não faz mais jogo, mas a Konami tá gerando muita grana, com o quê? Com mobile, cara. Eles têm uns par de tranqueirinha mobile que gera muito dinheiro, muito mais dinheiro do que às vezes um Silent Hill novo, ou que um Castlevania novo poderia gerar. Isso daí é bom pra mídia de videogame, esses jogos, sair novos jogos desses e jogos bons. Mas pro bolso dos caras ali, dos investidores, do estúdio, o mobile é baixo custo e alto rendimento. Por quê? Porque ele tem uma margem de público muito maior, público médio, público burro, gastão, comprando um monte de skin, um monte de lixo. Tá ligado? Então, essa galera aí é meio idiota e eles dão muito dinheiro, vale a pena, né? Então, cada vez estão percebendo mais que o mercado mobile vale a pena, né? Claro que o mercado mobile também tá se gourmetizando um pouquinho, né? Se você pegar umas paradinhas aí... O próprio Diablo Immortal, mesmo sendo um lixo em termos dessa forma aí, ele é um produto bem gourmetizado. O Genshin Impact também, porra, é um jogo mobile que tem um senso ali de profundidade, de exploração, que remete a um Breath of the Wild da vida. Não tá no mesmo nível, obviamente, né? Breath of the Wild ainda é bem mais superior que ele, mas ainda assim... Pensar que é um jogo mobile que faz tudo aquilo ali é meio surpreendente. Claro que ainda é um jogo mobile. Então, você vê que tá gourmetizando, mas ainda assim é um estímulo até pra mais uma vez enterrar os consoles de mesa. Porque se os caras começarem a achar que não vale a pena fazer, todo mundo vira dev de mobile e faz dinheiro. Claro que tem gente que eu acredito que eles gostam de fazer isso. Tipo, pega um exemplo, Neil Druckmann da vida, o cara do Last of Us. Ele gosta de fazer videogame assim... Nesse nível bem gourmetizadão, assim, sabe? Que no caso do Last of Us, que é puta de uma experiência jogável assim. Robusta na apresentação visual e tudo mais ali, é bem detalhada, por mais que eu não goste muito do que ele... Da forma como ele escreve algumas coisas, não tudo, não acho que ele é um escritor ruim, mas acho que ele argumenta umas coisas bem cagadas, né, em termos de roteiro. Mas ainda assim, por conta disso aí tudo, eu acho que o perfil dele de diretor, ele não vai abrir mão de poder fazer esse tipo de jogo, sabe? Esse tipo de jogo ainda o mobile não comporta, né? Então acho que esses caras ainda vão continuar existindo e fazendo coisas, mas Pode ser que muito estúdio, especialmente se mudar as cabeças ali, quem tá por trás, acionista, CEO, os caras podem só querer o dinheiro, mano, e ó, foda-se videogame de mesa, parceiro. É tudo pra mobile.
É, então, porque tem... É porque, tipo, quando você vê os cabeças de empresa, realmente, o CEO, os caras não pensam em videogame, os caras pensam em mercadologicamente falando, o que dá mais dinheiro.
É, então.
Então, e porque, tipo assim, é de... Eu não sei quão difícil é de você achar um CEO de empresa de jogos de videogame que realmente joga videogame.
Acho que só o cara lá da Microsoft,
o Spencer,
lá, que
lá.
Fala, é o Phil.
Phil Spencer, né?
É, por hoje a gente pode dar uma encerrada aí. E eu fico triste, cara. O videogame vai acabar, gente. Vai acabar, cara. Vai virar tudo ou PC, ou mobile, ou stream. O nosso videogame aqui de mesa bonitinho com controlinho na mão. Não vai existir mais, cara.
É, ou você vai durar aí. Comprar um aparelho tipo TV game, tá ligado? Um aparelhinho que você colocar do lado da TV, que vai ter um processamento um pouco mais potente pra você gerar seus streams de boa ali.
É, vai ser algo assim, cara. Então, assim, aproveitem o final da forma que eu vejo. Essa daqui é a penúltima geração, a próxima vai ser a última. E é isso, cara. Então a gente vai ter, sei lá, dourado aí, 10, 15 anos de videogame pra frente.
10, 15 anos no máximo, isso, cara.
E é isso, cara. Tchau e benção. Então, quando eu estiver lá com meus 30 e tantos ali, quase 40, não vou ter mais a experiência de comprar um videogame novo, eu acredito, né? E, sinceramente, acho que vai ser isso mesmo. Chega, vai. Tchau pra você, gente. Até a próxima.